Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora, nós estamos no capítulo 7, encerrando o capítulo 7, ciúmes. Então, ela está falando sobre as terapias, né, para combater o ciúme. Então, ela fala assim, a ação fraternal da solidariedade enseja uma visão diferente daquele na qual o paciente encarcera-se, acreditando-se apenas ele, como pessoa que vive um tipo de incompletude. Nesse ministério da ação caridosa para com os enfermos, em relação às demais pessoas que experimentam diferentes tipos de necessidade, ele se descobrirá naqueles a quem Jesus, o psicoterapeuta por excelência, denominou como os filhos e as filhas do Calvário, por conduzirem também suas cruzes, algumas delas invisíveis aos olhos externos das demais pessoas. A ação da benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontrando solução para os próprios conflitos. É importante a gente considerar que se nós somos filhos do Calvário, ou seja, filhos da dor, filhos da incompreensão, filhos da traição, nós estamos sendo amparados pela espiritualidade. Eu só deixarei de receber esse amparo se de uma hora para outra eu me rebelar. Eu começar a fazer coisas assim, querer me juntar ao erro. Tá? Você faz isso comigo, eu também faço com você. Aí nós nivelamos por baixo. Aí a frequência é baixa. E aí a espiritualidade não tem muito como fazer, não. Ela tem que aguardar os resultados, até que a gente acorde para a nossa realidade. Não importa, meu amigo, minha amiga, o nível de sofrimento, de angústia que você esteja sofrendo, passando, mas entenda que isso vai acabar se você permanecer fiel aos princípios éticos e morais e cristãos. Isso acaba. Com naturalidade isso acaba, porque Deus não permitirá que você fique sofrendo uma infinidade de tempo. Ele vai deixar você passar isso até você recuperar as suas necessidades de uma vida de paz. Tem que entender uma coisa também, minha gente, que o traído de hoje foi o traidor de ontem. E o traidor de hoje será o traído de amanhã. É um círculo. Até que a sociedade desperte e para com isso. Sabe? Então, são coisas que têm que ser analisadas à luz da razão. Aquele que se dedica à compaixão e à caridade descobre, deslumbrado, não ser o único sofredor do mundo. Identifica-se com muitos que também estão padecendo, verificando, entretanto, quantos estão lutando com destemor para superar os impedimentos e as dificuldades que os atam à aflição. Essa constatação serve de estímulo para também procurar a melhor maneira de libertação pessoal. Então, não sou só eu que estou sofrendo. Tem outras pessoas também sofrendo. Então, vamos buscar ajuda. Se eu não consigo essa ajuda pessoal ou familiar, eu vou buscar um psicoterapeuta, uma pessoa que possa me ajudar. Mas entendo que eu não sou o único sofredor, a única sofredora do mundo. Outras pessoas também estão passando por seus dramas. E passar um drama não tem problema nenhum, não posso transformar um drama em tragédia. O drama passa, a tragédia fica. Então é preciso que a gente tenha muita calma para a nossa superação. Olha, a terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia especializada, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme. Porque nesse serviço, o afeto se amplia, os horizontes alargam-se, os interesses deixam de ser personalistas e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Nós não podemos exigir dos outros, sabe, aquilo que eles não podem dar. Isso é uma verdade. Então, quando eu escolhi alguém para ter um relacionamento, ou ter uma vivência ou convivência, eu sabia que a pessoa não é perfeita, eu também não sou. Então, nós vamos nos ajudando mutuamente. Certo? É esse o estímulo para a vida de paz, é esse. Ninguém é perfeito, eu também não sou. Então vamos ver como é que nós podemos ajudar um ao outro, sabe? Então a sinceridade, a lealdade tem que estar muito em voga. Aquilo que eu falei antes, se você tiver vontade de olhar para uma outra pessoa ou uma outra situação, enfim, avisa antes. Seja sincero. Porque eu vejo muitas pessoas que traem e elas não contam, elas não falam antes. Por quê? Porque elas têm uma vida boa com aquela outra pessoa. Por exemplo, um casal, né? Um tem mais condições, né? Que mantém ali a vida, tal, com dinheiro, legal. Então, a pessoa que vai trair, ela não conta. Por quê? Se ela contar, vai perder aquele conforto. Isso é de uma sordidez absurda, né? Quer dizer, eu vou te trair, você vai ter que pagar. Continuar me pagando, pagando a minha vida. E quando tem casos que a pessoa que trai usa o cartão de crédito, né, do marido ou da mulher para comprar coisas para aquele ou aquela que está traindo? Eu já conheço esses casos também. Olha, minha gente, nós temos que parar com isso. Parar com essas coisas. Não dá mais tempo. Essas brincadeirinhas de criança não dá mais, sabe? Não tem mais condições para isso. Ou o sujeito desperta para a vida espiritual, ou ele desperta para a vida espiritual. Caso contrário, né? A gente vai ter que seguir o baile e beber. A amorterapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino que se aure através da oração e da esperança. Nada como a oração. Certa feita, eu estava num encontro, e estava muito conturbado lá, sabe? Estava muita confusão, muita gente, aquele falatório, aquele negócio, gritos de criança. E de repente o organizador lá do programa falou assim: gente, vamos reunir aqui todo mundo? Aí sentaram lá nas cadeiras, com muito custo, conseguiu que silenciasse. Aí falou assim: vamos fazer uma prece? Vocês não têm noção do que aconteceu depois da prece. Virou uma paz o ambiente, que eu falei: gente, o que é uma prece? E a gente joga, não usa, né? Você imagina que se conseguiu organizar um conjunto de pessoas. Imagina umas 60, 70 pessoas. Você conseguiu harmonizar aquelas pessoas, o que não harmoniza nós? Você tem orado de manhã, de noite? Você tem buscado nos seus momentos difíceis um contato, nem que seja rápido, com Jesus através da prece? Você vai ver como é que você vai ficar mais tranquilo ou tranquila para enfrentar as dificuldades da vida. Bom, agora a Joana acabou, né, o capítulo 7. E nós vamos entrar agora no capítulo 8, que é outro tema bastante complexo e que eu tenho estudado ele bastante, e vou aprender também aqui lendo o livro, né? Lendo aqui a página, o capítulo, vou aprender muita coisa, né? Chama-se ansiedade. Então ela vai dizer da psicogênese da ansiedade, desdobramento dos fenômenos ansiosos, terapia para a ansiedade. Opa! Vai ajudar muitos de nós, né? Então, psicogênese da ansiedade. São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Além das conjunturas ancestrais, defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade, no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação e do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer conforto e segurança, especialmente junto à mãe, com a qual interage em forma de prazer. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstram desde o princípio quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calmo e confiante. Nós já tínhamos falado a esse respeito aí nos outros áudios da importância de sermos muito dedicados aos nossos filhos. Ela cita que a mãe, Eu vou dizer para vocês, vou dar para vocês uma informação que é muito importante. Por exemplo, quando a mãe está amamentando. Esse processo da amamentação, que a medicina hoje coloca, que o colostro é muito importante, né, para a criança, enfim, realmente, maravilhoso isso. Mas tem um outro ponto que se agrega a esse em valor, talvez até mais, que é o seguinte: nós temos sete chakras principais, ou seja, sete centros de forças. O coronário no alto da cabeça, o frontal na testa, o laríngeo na garganta, o cardíaco próximo do coração, o esplênico próximo do fígado, depois o gástrico e o fio genésico, né? Então, fora esses sete chakras, nós temos uma infinidade de chakras secundários que não desenvolveram ao ponto dos chakras principais. Provavelmente se desenvolverão também. Mas tem dois chakras secundários muito interessantes. Eles são localizados nos mamilos. Nos mamilos. Então, quando uma mãe amamenta uma criança, além do colostro que ela está passando ali para a criança, aquela parte fluídica, o fluido físico, né, que a gente vê, tem também a energia que vem desses chakras. Por quê? Os chakras são condutores de energia. A gente recebe energia do cosmos, da terra, dos nossos semelhantes, da natureza, de todos os lados. Nós estamos envoltos em energias que entram em nós. E os chakras são esses centros de propulsão dessas energias dentro de nós. Então, os chakras secundários recebem energia também. E quando a criança está amamentando, ela está recebendo essa energia materna para ajudá-la no seu crescimento. Então, isso cria um vínculo muito grande do filho com a mãe. Porque já foi gerado lá no útero, já sentiu a mãe 9 meses. Sai agora do útero e está ali juntinho com a mãe. Quer dizer, esse deslocar-se da mãe, ele é lento. Então, a mãe, né, secundada pelo pai, orientada também pelo pai, junto com o pai, podem promover uma educação infantil extraordinária, que provavelmente não vai precisar de nenhum terapeuta, porque a terapia está em casa. Mas o que que se faz hoje? Faz exatamente o contrário. As crianças nascem, é tudo muito bonitinho ali no princípio, mas depois já começa a gritar, a chorar, aí começa aquela questão, né? Pois é, sei por que que eu tive filho, olha aí, não tem mais pais. Aí quer sair, quer ir para outros lugares, aí tem a criança e deixa para outro com alguém. E a criança vai perdendo esse contato inicial que teve na encarnação com os pais, com a mãe, com o pai também, porque o pai fornece seus fluidos também. Quando ele pega a criança, ele também transmite energia para essa criança. Então ela se aconchega nessa energia paterna e materna. Então os pais têm um compromisso imenso com esse filho reencarnado, porque ele pode acalmar essa criança para que ela tenha uma existência ali no início dela, até ela se tornar um ser, né, adolescente ou jovem. Ela tem essa segurança dos pais, mas nem sempre isso está acontecendo. Então você pode tirar a ansiedade de uma criança já ali. Mas tem pais que preferem depois gastar com dinheiro, com médico, né, e fazer o que ele bem entende. A criança fica lá. Só acha bonitinho quando tem que apresentar para a sociedade. Aí compra uma roupa bonitinha, se for menina, põe um lacinho na cabeça, não sei mais o quê, aquelas coisas de criança, menina. E se for menino, mostra que ele é macho mesmo, que era um machãozinho dele e tal. E isso que eles querem com os filhos. Apresentar sua prole para a sociedade. Mas em casa é que é o grande trabalho, né? Você já contou história para o teu filho, para tua filha antes de dormir? Já contou carneirinho? Conta carneirinho para ele ou para ela. Você já cantou uma canção? É isso, minha gente. É coisa que não custa nada, absolutamente nada. E a gente prefere gastar com remédios, com medicamentos, e falar que o nosso filho é problema, a nossa filha é problema. E aí começam. Aí as crianças não têm defesa, aí vem a ansiedade. A ansiedade significa não estou gostando deste momento, eu quero sair deste momento. Em última análise, ansiedade é isso. Vamos pensar seriamente nesse ponto, minha gente. É muito bom estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, porque eles vão nos informando tudo que precisamos saber. Agora, Se nos informam, precisamos colocar em prática. Muita paz para você.